dois e...
Vamos abrir um livro, vamos espreitar. Vamos ouvir e ver e vamos falar. Porque adoramos livros e histórias partilhar.
Livros por miúdos! Yeah!
Olá! Bem-vindos ao programa Livros por Miúdos, um programa sobre livros ilustrados para vocês, crianças. Eu sou a Inês Ventura e vou estar aqui com mini-especialistas para falarmos um pouco sobre tudo o que o livro nos lembrar. Psst! Adultos que nos estão a ouvir, fiquem também. Conheçam as nossas partilhas. No fim, temos umas dicas muito interessantes. Aqui, na Rádio Freguesia de Belém, trocamos livros por miúdos. O programa de hoje vai ganhar penas. Vamos conhecer um pavão muito especial, o Paulo, o pavão perfeito. Ele adora exibir-se, abrir a sua cauda cheia de cores e pavonear-se por todo o lado. Mas numa certa noite, algo inesperado acontece e a vida do Paulo muda para sempre. Já estão curiosos com as plumas coloridas do nosso pavão vaidoso? Então fiquem por aí, preparem os vossos ouvidos e os vossos corações, porque esta história vai fazer-vos rir, pensar e, quem sabe, até bater as asas da emoção. Para falar sobre o livro de hoje, contamos com as participações da Rafaela, da Isabel e de mais 6 participantes que se inscreveram através da biblioteca. A Maria Inês, o Gustavo, o Leonardo, o Ernesto, o Santiago e o Francisco.
Olá, eu sou a Rafaela, tenho 8 anos e o livro que eu andava a ler foi O Estranhão.
Olá, sou a Isabel, tenho 6 anos e o meu livro favorito é Isabel, o Unicórnio Precisa da Tua Ajuda.
Olá, sou a Maria Inês, tenho 8 anos e gosto muito do livro que é O Monstro das Cores.
Olá, eu sou o Gustavo, tenho 10 anos e o meu livro preferido são todos os livros do David Williams.
Olá, eu sou o Leonardo, tenho 7 anos e o meu livro preferido é O Diário de um Banana.
Eu sou o Ernesto, tenho 6 anos e vivi com a IVC e Macá.
Olá, eu sou o Santiago, tenho 10 anos e o último livro que eu li foi Homem Cá.
Francisco, 5 anos.
Estivemos reunidos na Biblioteca de Belém a explorar esta história. O episódio de hoje teve o apoio da Biblioteca de Belém. Vocês estão inscritos na biblioteca mais próxima da vossa casa? Encontram lá livros muito bons e divertidos para explorar.
Um pavão que parece contente.
Um pavão que chama-se Paulo.
Uma coisa que está ali abaixo. O que é isso com os olhos amarelos?
Parece que o pavão é muito vaidoso, né?
Parece que está todo contente, está todo descontraído, está todo...
Mas não quero dizer que seja vaidoso,
por causa dessas coisas.
Parece vaidoso.
Achas que este pavão é vaidoso? Porquê que achas que um pavão pode ser vaidoso?
Por causa das suas penas, parece que tem olhos.
Porque as penas, o pavão acha que, que são muito boas e está a fazer inveja a toda a gente.
É porque também sempre tem as plumas pintadas.
Na verdade, as penas que parecem olhos é só para defender, para parecerem um animal muito maior e os predadores não quererem caçar, terem medo dele e fugirem. Mas este aqui só está a abrir as penas para as outras pessoas terem inveja.
E sei que esse não vai correr bem.
E eles também mostram as penas para mostrar às fêmeas. Que são vaidosos. E atrair, para atrair os fêmeas.
Mas a história não é só do Paulo, o pavão.
Também é sobre o lémur do Madagascar.
Não é um lémur, é um loris.
Loris do Madagascar.
Um loris é uma espécie de macaco muito pequenina que está em vias de extinção. É um macaco muito pequenino e que vive sobretudo de noite. Mas parece um lémur, tem os olhos grandes como os lémures.
E é o Paulo, todo bonitão.
Acho que isto está estragado mesmo assim.
E este Paulo é bonitão, como vocês já disseram, não é?
Parece de cara de mal, desconfiado. Eu acho que ele está a tentar espiar a mãe da história.
Então, ele só tem, só de bonito só tem as penas, é isso?
Ele gosta de ficar a dormir. Ele gosta de dormir.
A mim parece-me aqui que o pavão, o Paulo, a mim parece que ele está o Loris está com ele e está a fazer as vontades todas enquanto o Paulo fica só a descansar.
Isso parece mesmo do Madagascar, porque o émor do Madagascar pede sempre para eles cuidarem dele.
Porquê é que está ali um cartaz?
Cartaz?
Sim, está ali um cartaz.
Cartaz é, diz, mansão do Paulo.
E porquê é que está a dizer isso?
Porque é a mansão do Paulo, é a casa onde o Paulo, o nosso pavão, vive. Muito bem. Então,
e ninguém pode entrar lá.
Então, o Paulo vive com quem?
Com o seu, acho que é o seu amigo.
Não é amigo.
Eu acho que é o seu amigo, que é como se fosse o seu ajudante, o seu escravo, que faz tudo o que ele quiser.
E porquê é que dizes que ele faz tudo o que ele quiser?
Porque nas imagens ele ali está a tentar fazer com que o Paulo fique relaxado. Ali está-lhe a escovar as penas, na outra imagem. E na outra imagem está a baixar as penas para ele ficar mais doce também.
E não sei porquê. Se já está penteado, para que é que já estão a pentear?
Achas que o Boris é amigo do pavão?
Boris?
Chama-se Boris. O Loris chama-se Boris.
Não, porque o Boris está-lhe a fazer as vontades todas e tem uma cara cansativa.
Tem uma cara de cansado, não é?
Sim.
Eu acho que é um bocadinho para estar a fazer tudo que ele pede. Também porque é que o Loris chama-se Boris. Boris é o nome de um personagem de um programa.
Porquê? Darias outro nome? Acho para aqui ao nosso Loris, pavão.
O Loris podia chamar-se Pedro. Combina mais.
Porquê é que se não é amigo, para que é que está a fazer sempre todas as vontades?
Eu acho que eles... Eu acho que o Boris pensa que é amigo do Paulo, mas o Paulo só está a usá-lo para fazer as vontades.
Mas ele ganha dinheiro por fazer o que ele quer?
Não sabemos se ganha dinheiro. Porquê? Se ganhasse dinheiro era diferente? Era,
sim,
diferente como?
Era diferente porque assim podia fazer mais vontades.
Ah, desde se recebesse qualquer coisa em troca podia fazer mais vontades, é isso?
Sim, podia fazer mais coisas.
Eu acho que ele não recebe dinheiro porque ele é muito vaidoso e quer que fique tudo só para ele.
Já percebemos que o Paulo mora numa mansão e que tem o Boris, que é o Loris, a ajudá-lo nas tarefas do dia-a-dia. Okay.
Ele continua a fazer-lhe as vontades. Então, ele está... O pavão está deitado numa folha e o Loris está a arrumar. E depois o Boris está a puxar uma corda e o pavão está sentado numa madeira que é tipo um baloiço.
Eu acho que o Loris está cansado de fazer tudo para o pavão e não quer mais fazer mais nada para o pavão.
Eu acho que os vizinhos também não são amigos do pavão, porque só estão a fazer as vontades.
A mansão do Paulo é lá em cima, na árvore. Como é que o Paulo entra para a sua mansão?
É tipo uma espécie de elevador, só que não é automático.
Pois não. Quem é que puxa o elevador para cima?
O Loris.
Pois é. O Paulo vai todos os dias de elevador para a sua casa, mas não é um elevador automático. É o Boris que, coitado, está a puxar o elevador para cima. Vocês gostavam de ser o Boris?
Não. Eu gostava de ser o Pavão, mas pelo menos não tinha um amigo, pelo menos fazia bem com ele e não obrigava a fazer tantas coisas. E pelo menos dava um pouco de dinheiro para ele não ficar falido.
Eu acho que quem construiu isso tudo foi o Loris e o Pavão não se importa nada do esforço que o Loris faz.
É que também é um tipo de elevador, mas o Loris tem que se puxar e também eu não sei onde é que cozinha e essas coisas faz.
A cozinha? Ah, boa, muitas perguntas.
É tendo que cozinhar para ele.
Boas perguntas.
Eu acho que o Loris desistiu do Pavão e agora já não quer ficar mais com ele.
Eu acho que vai se destruir e depois o Loris fica melhor que ficar com ele, porque ele depois vai sentir o que fez ao Loris.
Eu acho que houve uma tempestade à noite e as penas de ouro não estão muito fortes e uma delas voou e depois eu, quando o Loris já está a ir embora, vai voar uma pena para ele.
Eu acho que o Boris está a haver uma grande tempestade e o Boris foi fazer as vontades todas ao Paulo. Mas depois ele está a sair embora para casa, como é de noite vai deixar e já não tem de fazer mais nada e o Paulo simplesmente vai dormir, ele vai-se embora e deixa o Paulo na tempestade, vai para a sua própria casa e depois no dia seguinte volta para fazer novos favores ao Paulo.
Acham que o Boris vai-se embora só por uma noite?
Não. Eu acho que o Boris não vai-se embora só por uma noite.
Porquê?
Porque ele tem uma mala de viagem.
Eu acho que o Boris não se vai embora um dia, porque de dia ele parecia estar muito chateado e cansado e acho que ele queria se vingar do Pavão, o Paulo, e agora deve ir para a sua casa e depois não deve voltar mais.
Eu acho que, tipo, ele vai ali, ele vai-se embora e depois, quando o Pavão reparar que ele foi-se embora, ele vai já, vai pedir para o Loris voltar e depois o Loris volta.
É porque também podia ser que ele depois, o Loris vai-se lembrar dele porque vai cair uma pluma em cima da sua cabeça.
Eu acho que ele não vai voltar nunca e só quer deixar um amigo só quer deixar ele sozinho e eu aposto que vai passar a ser inimigo do Paulo.
Se vocês fossem o Boris, como é que se sentiam neste momento?
Eu me sentia mal.
Eu me sentia mal e bem, porque também me safava dele e também ficava com saudades. Se eu fosse o Pavão, eu não me importaria.
Triste.
Porque o Pavão, e eu perguntava sempre a mim,
para fazer as coisas.
Acho que se eu fosse o Boris eu sentia-me feliz porque já não ia ser um escravo a fazer todas as coisas que o Pavão queria. E se fosse o Pavão sentiria-me um bocadinho triste porque estaria a mandar sempre em todos. Isso é mau.
E eu acho que o Paulo vai dizer: como é que eu vou tratar de mim próprio se eu não tenho um escravo?
Eu acho que o Pavão depois vai aprender uma grande lição.
Ele acho que vai ficar sem plumas.
Boris, o Loris, vai-se embora e deixa o Pavão. Porque, como vocês disseram, ele já está muito chateado de fazer as vontades todas ao Pavão. Ainda por cima, é um Pavão muito vaidoso, que só se preocupa com ele, como vocês disseram no início.
Se por ele e não interessa com mais ninguém,
então como é que ele vai sair da sua mansão?
Como é que ele vai se pentear? Como é que ele vai comer? O que é que vai acontecer daqui para a frente?
Está a haver uma tempestade?
Trovões.
E raios.
E costumam destruir árvores e casas.
O que é que aconteceu aqui?
O pavão acabou de ficar nu e agora está a arranjar penas para cobrir as partes íntimas.
E ele está de coar.
O que é que será pior para um pavão? É perder a casa ou perder as penas?
Penas.
Ele é perder as penas, mas para outros pavões é perder a casa, porque assim não tem outra maneira de se proteger dos predadores.
Eu acho que o pior é perder as penas, porque as penas ajudam no acasalamento e para se protegerem, e eles conseguem construir outro ninho e não conseguem construir novas penas.
Eu acho que o pior é a casa, porque era aí que ele se protegia.
Mas achas que para este pavão, o pior era perder a casa?
Eu acho que sim.
Eu acho que ele não se importa pela casa, só se importa pela pena, e eu acho que quando for ao bosque vai dançar o rabiosque.
Ele podia estar já morto pela trovoada.
O pavão está sem penas, o que é que achas que o pavão decide fazer?
Procurar novas penas ou coisas para substituírem as suas penas.
Procurar o Boris.
Ele agora parece um kiwi, aquele animal chamado kiwi.
Eu acho que ele encontrou a sua pena, mas viu que estava atrás de uma manada de bois. E percebeu que não conseguia.
Eu acho que o pavão vai tentar ir à procura das suas penas. Sim. Para tentar pelo menos ter uma pena para ficar mais vaidoso.
E também para esconder as partes privadas.
Ele vê uma pena na manada de bois, como disse o Léo. E agora, como é que ele vai recuperar a pena?
Eu acho que ele vai ter de se desenrascar e ter com os bois na água.
Eu acho que ele vai esperar para todos andarem e depois ele vai apanhar a pena.
Olha, boa ideia. Portanto, tu achas que ele vai ter com os bois na água, o Francisco acha que ele vai esperar que os bois andem e deixem cair a pena. Mais alguma sugestão?
Ou a pena pode ficar colada num chifre de um boi.
Lembra como é que é o pavão? O pavão é uma pessoa gentil?
Não.
É um animal gentil?
Não.
E então como é que costumam agir as pessoas que não são gentis?
Brutas. E os bois são muito brutos.
Então, nós já sabemos que o Paulo não é assim muito gentil. Portanto, se calhar não vai pedir, olha, desculpa, posso ter a minha pena de volta? Acham que ele vai fazer assim?
Vai roubar a pena.
Se calhar ele vai desistir e vai para o outro lado, ou vai perceber que os bois vão demorar muito tempo para passar. O boi viu a pena e ficou frustrado.
Acham que o boi está com cara de ser amiguinho?
Não.
É quando eles estão chateados, sempre lançam ar da nariz assim.
Porque ele está muito zangado e está assim muito frustrado. Eu acho que vai esmagar o pavão.
Eles dão impulso e depois vão contra a presa com muita força e dão-lhes com os seus cornos.
E eis que lhe deu um coice tão grande.
Ele caiu.
Eu acho que o boi deu impulso e foi contra o pavão. E o pavão caiu no chão e ficou tonto. E ele usou binóculos para ver onde é que estava a sua outra pena e viu que estava com um crocodilo que estava a dormir.
E os binóculos estão ao contrário, então nesta página vais ter de virar o livro ao contrário para nós vermos melhor.
Como é que a pena caiu aí?
Porque ele caiu de cabeça para baixo.
E caiu porque?
O búfalo deu um coice na, deu um coice na cabeça dele e ele foi assim.
E agora? A primeira pena ele não conseguiu recuperar. E esta segunda? Acham que ele vai conseguir?
Eu acho que o crocodilo comeu um peixe, porque está ali um escudo de um peixe.
Então, se ele da primeira não conseguiu porque quis chegar lá e arrancar a pena à pressa ali, ei tu, dá-me lá aí a minha pena, que essa pena é minha, o que é que acham que ele vai fazer agora? Vai mudar?
Eu acho... Vai fazer o mesmo.
Eu acho que não vai conseguir e acho que vai conseguir.
Então, vai ou não vai?
Mais ou menos, como não sei, outra página.
Ah, mas temos que tentar adivinhar o que é que tu achas. Se fosses tu a escrever o livro, achas que ele devia conseguir arranjar a pena?
Não.
Porquê?
Porque se ele também, quando era mau com ele, agora também tem que ser, os bichos também têm de ser maus com ele.
Bora. Eu acho que ele merece mesmo isso. Porque é mesmo mau e ele deve aprender uma lição e se acontecer algo perigoso, ele deve morrer.
Oi, coitado.
Não é coitado, não.
E o Loris?
E o Loris? Onde é que anda o Loris?
Eu só sei que parece que agora se o pavão for, o pau for ter com o crocodilo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o peixe.
O crocodilo não parava de o perseguir e de atacá-lo de todas as maneiras possíveis.
O que queria fazer?
Comê-lo! Ele podia saltar dali, mas se ele salta, ele vai morrer em um segundo.
Eu acho que ele não vai recuperar, porque ele está quase a cair de um penhasco e o crocodilo quer tentar matar.
Vai ali outra pena minha. E então ele vai a tentar correr para ver se agarra. Eu não consigo a do crocodilo, mas vou conseguir aquela. Será que vai conseguir?
Eu acho que o pavão só vai recuperar a pena quando ele perceber que ser vaidoso é mau.
Vai numa boca de um pássaro.
Porquê que há uma pena aqui?
Um pelicano está a levá-lo. Se calhar ele vai levar a pena para os seus filhos, para ficarem com mais penas, para voarem.
O pavão vai todo contente atrás da pena, mas de repente lembra-se de uma coisa.
Ele não sabe voar.
O pavão não sabe voar?
Consegue voar com as penas.
Ah!
Caiu
e morreu.
Caiu e morreu.
O que é ser vaidoso?
É ser bonito. É sempre estar pensando que é o melhor.
Eu acho que é achar-se o melhor, o mais bonito e que toda a gente tem de ter inveja dele, porque é assim o mais belo, o melhor de todos.
E também quem quiser ser amigo dele, eu acho que ele não vai deixar, porque se quiserem brincar, tipo, ir às cavalitas, ele não vai deixar. Sabes porquê? Só quer proteger das penas e só quer saber dele próprio.
É bom ser vaidoso?
Não. Não é bom.
Gostas de pessoas vaidosas?
Eu gosto.
Sim.
Porquê?
Porque vestem-se com coisas giras, com roupas giras e usam acessórios giros.
Ah, são as pessoas que se vestem com coisas bonitas e que chamam muita atenção.
Eu já tive uma situação assim, que era que que eu encontrei um pavão que estava a tentar ir para um café.
É sério?
Sim, estava com uma viagem na minha escola e vi um pavão a ir para a direção de um café.
Mas assim, já encontraram alguma situação de algum amigo ou de alguma pessoa a querer que a outra faça as vontades todas? Na escola, por exemplo?
Eu já fui uma situação do género que nós sempre tínhamos de fazer por um amigo tudo.
Uhum. Olha, e como é que te sentiste?
Mal.
Porquê? Apetecia-te fazer aquelas coisas todas ou não te apetecia?
Me apetecia.
Apetecia-te?
Sim.
Então, mas apetecia-te fazer e sentiste-te mal?
Não me apetecia. Não me apetecia fazer e também não me... E também queria fazer e também não queria.
Mas é uma criança que eu não conheço que vi tratar muito mal. Uma criança que estava a dizer várias coisas. Tipo, vai para ali, faz aquilo. A mandar naquela criança e aquela criança ficou a chorar. Logo na parte da tarde eu fui ajudar. Fui brincar com ele e depois pedi para ele não ir mais ter com aquilo e ignorar os pedidos dele. Muito e dizer bem. Que já não quero fazer isso.
O pavão caiu dentro de um buraco.
Sim.
Muito fundo e magoou-se.
Eu acho que eu caí dentro do buraco, vi o peixe que o crocodilo comeu e ficou sozinho da gruta.
Ali no cantinho está um buraco, um túnel, que vai dar a uma minhoca que está a dormir com um candeeiro.
Onde?
Ele está sozinho?
Não, não está. Ele está com uma espinha.
Está com
um peixe. Com o peixe com uma espinha do peixe.
Ah, sim. E o que é que ele está a fazer com a espinha do peixe?
A jogar xadrez.
Está a jogar xadrez com a espinha e está a ganhar 8-0.
Mas não era só jogar xadrez, ele fazia outras coisas lá.
Ele cantava, fazia... que é aquilo? Ele fez tipo uma daqueles anjos de neve, só que não parece um anjo e foi feito na terra.
Porquê é que ele está a cantar se está quase morto?
Eu vi o Loris.
Agora o Paulo percebeu que agora já não é bom ser mau para os outros.
Mandou uma carta ao Boris a pedir ajuda.
O pavão percebeu que estava mal e como estava-se muito triste, ele mandou o Loris para eu ir lá ajudá-lo. Mas desta vez não para fazer tudo para eu, desta vez só para ajudar.
Quem é que ele pediu para ir levar a carta?
A uma mosca.
Pediu a uma mosca para ir levar a carta. E levar a carta a quem? Diz lá, Ernesto.
Ao Loris. E o Loris já não vai fazer o que ele quer.
Ele escreveu uma carta aos amigos. O que é que acham que ele escreveu nessa carta?
Preciso de ajuda para me sacarem daqui.
Eu acho que ele estava a pedir ajuda para o Loris, mas só para eu não pensar que era para ser criado, eu pedi desculpas.
Para Boris e amigos, peço muita, muita desculpa pela forma como me comportei. Prometo nunca mais ser mal criado, mal e ganancioso. Nunca mais. Do Muito Sozinho, Paulo.
O que é que aconteceu então ao Paulo neste tempo todo que ele esteve sozinho no buraco?
Ele percebeu tudo o que ele fez.
Se vocês fossem o Boris, iam ajudar?
Não, porque ele também não ajudou aos vizinhos e ao Loris. É portanto que agora ele não vai ajudar.
Eu acho que o Loris vai ajudar porque o Loris percebeu que o Paulo estava triste e pediu-lhe desculpas e o Loris percebeu que ele estava a ser melhor e não estava a querer tudo para ele.
Eu acho que o Boris vai ajudar porque ao ler a carta percebeu que quando o Paulo estava sozinho conseguiu perceber que o que tinha feito de mal e arrependeu-se. E então mandou uma carta a dizer isso e eu acho que o Boris vai ajudar.
Vocês, se estivessem na posição do Paulo, tinham feito a mesma coisa ou tinham tentado sair do buraco sozinhos? Como é que era?
Eu tentava pedir ajuda à minha mãe, aos meus amigos e ao meu escravo.
Eu pedia que me dessem ajuda para me sacarem daí, porque assim eu ia passar fome e sede, depois ia morrer. Uhum. O Paulo ia para a tumba.
Eu ia pedir ajuda porque assim eu ia conseguir sair e poderia ter outra vez um amigo.
Tu, se fosses o Pavão, pedias ajuda ou tentavas ser sozinha?
Pedia ajuda.
Uhum. E se fosses agora o Boris e o Boris recebeu a carta, achas que vai ajudar ou não vai ajudar? E se fosses tu?
Acho que ele vai ajudar.
Se fosses tu, tu ias ajudar?
Sim, porque o Boris é amigo e não quer que o Paulo morra à fome ou morra de sede.
Eu acho que o Boris não vai tentar ajudá-los sozinho.
O que é que o Boris vai fazer?
Pedir ajuda aos animais que tinham uma pena dele.
Porque juntos são mais fortes.
Vão dar todas as penas ao Boris e depois vão buscar uma pá e depois vão sacar-me daí e depois vão tentar tirar todos daí.
Eu acho que uma estratégia para o Paulo sair do buraco era chamar primeiro chamar o Boris, para chamar muitas pessoas para o ajudarem a sair daí.
Ou os animais, como podem não caber aí, podem pedir ajudas às minhocas, aquelas duas minhocas, para desenterrarem o Paulo.
Uhum.
Mas vai a demorar um dia, três.
Ah, oh, deixaram?
O Boris foi ou não foi ajudar?
Foi.
Para o microfone. Isabela, para o microfone. O Boris foi ajudar?
Não, mas olha, quando estava a chorar e as minhocas.
Ué, 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 ué.
É tocar violino.
Está aqui o Otávio e o Boris.
Está
descolado,
o Paulo
Cid.
Eu acho que o Boris está na quarta. Na quarta, no quarto retângulozinho
de letras.
Para cima está tudo mesmo bem tapadinho.
Eu acho que agora o Loris foi logo buscar as penas todas e usou as penas como âncora para ele subir.
E parece que as minhocas estão a desenterrar.
Uhum.
As minhocas estão a desenterrá-lo. Agora estão a puxar o Paulo para eles ficarem juntos. E assim o Paulo conseguiu sair e ficou com mais amigos do que um. Ficou com a gaivota, o boi e o crocodilo. E ainda o Loris.
Vão viver felizes para sempre.
E eu acho que eles celebraram todos na floresta e ainda podem ter com a gaivota convidou outras gaivotas, o boi convidou os bois e o crocodilo convidou os crocodilos para ficarem todos juntos a fazer uma festa.
Eu acho que o Léo também tem toda a razão.
Eu acho que eles ficaram felizes por o Paulo estar de volta cá acima e porque ele já não voltaria a ser mau com os animais da floresta.
Eu acho que o Paulo aprendeu a mandar nos outros e aprendeu a ter amigos que e não os faz de empregados, eu acho que não.
E eu acho que ele ficou feliz e também ficou triste que tudo que ele fez foi errado e eu acho que ele vai aprender tudo tudo e vai ter mais calma e vai fazer tudo mais sozinho.
A partir daquele dia, o Paulo prometeu ser sempre gentil, amável e generoso. E assim foi.
Acham que foi assim? Foi assim? Acham que o Paulo passou a ser gentil, amável e generoso? Sim? Digam lá, sim ou não?
Sim. Sim.
Não.
Achas que não? Tu não acreditas no Paulo, Bé?
Não.
Porquê?
Não acredito porque ele continua a ser mau e na próxima história ele vai fazer caganitas para cima do assistente.
Do Boris Olores.
Sim.
E aí em casa, o que acham? Será que o Paulo, o pavão, vai mesmo mudar? Será que vai deixar de ser tão vaidoso e passar a ser gentil, amável e generoso com todos? E vocês? Já pensaram quem são os vossos verdadeiros amigos? Aqueles que estão sempre ao vosso lado, mesmo quando as vossas penas estão menos bonitas? Será que vocês também os tratam com carinho e cuidado? O nosso pavão aprendeu uma lição. As penas são bonitas, são sim, mas os amigos valem muito mais do que mil penas coloridas. Algum livro que vocês queiram partilhar connosco? Se sim, gravem um áudio a contar-nos tudo. Pais, podem enviar tudo para o 929-058-227, o número da rádio. Teremos todo o gosto em conhecer as vossas histórias preferidas. Paulo, o Pavão, é um livro encantador, com ilustrações vibrantes de Tilly Matthews, uma ilustradora britânica reconhecida pelo seu estilo expressivo e cheio de cor. O livro foi publicado em janeiro de 2025 pela chancela portuguesa Nuvem de Letras. Nesta história divertida e sensível, somos convidados a refletir sobre emoções difíceis, mas totalmente naturais, como a vaidade, a inveja e a importância de valorizar os outros, mostrando que todas as emoções são válidas. Só precisamos aprender e reconhecê-las e a encaixá-las no nosso dia-a-dia. Mais do que uma simples narrativa sobre um pavão vaidoso, este livro leva as crianças e os adultos a pensar sobre a humildade e a empatia, num texto escrito com leveza, amor e uma linguagem acessível aos mais pequenos. Com ilustrações alegres, cheias de movimento e cor, bem ao estilo que faz as delícias dos mais novos, Paulo, o pavão, promete arrancar muitas gargalhadas, mesmo enquanto nos faz pensar. Uma história divertida e inteligente, ideal para explorar emoções em família ou até na sala de aula. Olha, queres participar no grupo de mini especialistas do Livros por Miúdos? Gostas de falar sobre as histórias dos livros? Então vem, junta-te a nós. Entra em contacto connosco pela rádio ou diretamente na Biblioteca de Belém. Vamos gostar de te ter connosco. Ficamos à tua espera.
Que não devemos de ser maus para os outros.
Diz, o que é que achaste deste livro?
Médio.
O que é isso, médio?
Porque o pavão ainda está sem as penas.
Querias que o pavão nascesse novas penas no pavão, é isso?
Eu achei divertido.
Porquê? Aprendeste alguma coisa?
Eu aprendi uma coisa.
O quê?
Que não temos de ser maus aos outros.
Eu acho que agora ele ficou... Eles agora colaram as penas ao pavão para ele já poder voar.
Eu aprendi duas lições. Não se deve mandar nos outros e que as minhocas sabem tocar violino.
E pronto, sem penas e com ar de já aprendi, o Paulo baixou a cauda e a nossa história chegou ao fim. Porque às vezes, até os pavões mais vaidosos descobrem que o mais bonito é ter amigos por perto. Juntem-se a nós, aqui na Rádio Freguesia de Belém, no próximo programa. Temos muitos livros para trocar por miúdos e muitas histórias para partilhar. Até lá, espreitem os livros e divirtam-se. Eu sou a Inês Ventura e este foi mais um livro trocado por miúdos.
1, 2 e... Porque adoramos livros e histórias partilhadas.